dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 19 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o lançamento da linha X de celulares da LG no Brasil, iniciativas do Twitter para combater tweets imbecis, Microsoft de olho no pessoal insatisfeito com Evernote e a Oracle tentando ganhar 9 bilhões de dólares do Google num novo julgamento. O episódio de hoje é patrocinado pelo aplicativo Negot, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Oracle, que anunciou que quer um novo julgamento contra o Google naquele caso que eu comentei aqui algumas vezes, que eles pediram 9 bilhões de dólares e não ganharam nada. Isso porque, durante o julgamento, os advogados do Google disseram que, mesmo usando o Java num pedaço do Android, isso não representava um risco para o mercado da Oracle, já que o Android roda em celulares e o Java Standard Edition roda em computadores. O problema é que agora os apps de Android vão chegar aos computadores rodando o Chrome OS. Por conta disso, a Oracle está alegando que o Google mentiu no caso, já que eles já sabiam que iam entrar no mercado de PCs, mesmo argumentando o contrário, e por isso eles têm o direito de voltar a pedir os 9 bilhões de dólares num novo julgamento. E falando no Google, eles liberaram na App Store e na Play Store aqui do Brasil o aplicativo Duo de videoconferência que eu falei esses dias. Quando ele saiu, ele só tinha saído nos Estados Unidos, mas agora está disponível no Brasil. Se você quiser testar, é só pegar o link aqui na descrição ou lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é o Facebook, que inclusive ganhou ontem uma matéria bem pouco agradável no New York Times, que mostra como a rede vem falhando terrivelmente na iniciativa de aumentar a diversidade da empresa. Se você quiser ler essa matéria, que mostra, dentre outras coisas, que hoje o quadro de funcionários deles nos Estados Unidos é composto só de 33% de mulheres, 4% de hispânicos e só 2% de negros, tem um link para isso aqui na descrição do episódio. Bom, ontem o Facebook anunciou que está trabalhando junto com a plataforma Unity de desenvolvimento de games para lançar um ambiente de distribuição de jogos que, pelo menos em teoria, deve concorrer com a Steam. No anúncio, eles disseram que logo logo os jogos feitos em Unity vão poder rodar no Facebook, e enquanto isso eles vão lançar uma plataforma de desenvolvimento e distribuição de jogos para PC, aumentando a exposição e o alcance desses jogos para muito além do que eles têm hoje, sobretudo no iOS e no Android. Ontem o Uber mostrou que não tá de brincadeira quando o assunto é o mercado de carros autoguiados e fez uma série de anúncios bem interessantes sobre isso. Primeiro, eles surpreenderam todo mundo e anunciaram que vão colocar para rodar normalmente, para pegar cliente, o primeiro carro autoguiado da empresa lá em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Esse é um carro da Volvo, o que é um detalhe importante para uma outra notícia que eu vou falar já já. No anúncio, o Uber disse que quem pegar esse carro autoguiado lá em Pittsburgh não vai ser cobrado pela viagem, o que fez essa notícia uma coisa ainda mais legal. Agora, por que eu falei do negócio da Volvo? Então, porque ontem a Volvo anunciou que fez uma parceria de 300 milhões de dólares com o Uber para desenvolver carros autoguiados. Isso provavelmente é uma resposta ao anúncio que eu comentei aqui, dia desses, que a Ford tinha feito, que eles querem lançar carros autoguiados em no máximo 5 anos para táxis e empresas de carros por aplicativos poderem usar, e a Volvo e o Uber resolveram não ficar para trás e mostraram que também estão comprometidos com esse mercado. E ainda sobre o Uber e carros autoguiados, ontem pintou a informação de que a empresa comprou por mais de 680 milhões de dólares uma startup chamada Otto, especializada no mercado de caminhões autoguiados. Essa companhia é formada por diversos ex-funcionários do Google e é mais uma prova de que o mercado de serviços automotivos operados por humanos vai sofrer uma mudança sem precedentes nos próximos anos. Na verdade, o que eu acho é que o emprego de motorista vai entrar em extinção. Agora deixa eu dar uma dica rápida para você que tem um iPhone ou um iPad. A Apple está distribuindo lá no aplicativo da Apple Store, que não é a App Store, mas sim o app da lojinha online dela, o Brushstroke, que é um app bem bacana de tratamento de imagem. A exemplo do Prisma, ele também tem uns filtros que deixam as fotos com cara de pintura, na verdade ele é bem mais velho que o Prisma, é de 2014, e apesar dele custar 5 dólares, quem baixar e abrir o aplicativo da Apple Store consegue gerar um promo code para baixar ele de graça. Ainda sobre a Apple, ontem o Mac Magazine publicou uma matéria dizendo que as assistências autorizadas têm passado por uma mudança no processo de atendimento. Agora elas vão começar a oferecer as mesmas condições de troca das Apple Stores do Rio e de São Paulo, que são a substituição imediata do aparelho, ao invés de levar uns dias para dar um novo, e a obrigatoriedade de cobrar a mesma coisa que a loja cobraria quando a substituição não puder ser feita de graça. Bacana! Bom, o próximo assunto é a ferramenta que a Microsoft fez para atrair usuários insatisfeitos do Evernote, mas antes disso eu quero falar sobre o Negot, que é o patrocinador do episódio de hoje e é um aplicativo customizável que funciona como catálogo, plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs e envio de pedidos. Quem trabalha com isso sabe como imprimir catálogo toda hora gera um desperdício enorme de papel, custa bem caro também, e por isso que o negócio é bem mais vantajoso. Ele é feito com foco no iPad, está sempre atualizado com os recursos mais novos do iOS, mas também é universal, então suporta smartphones e dispositivos Android. Outra coisa legal é que ele foi concebido para funcionar 100% offline e usa um jeito inteligente de atualização, que só trafega dados novos, então mesmo conexão mais capenga, o pessoal de campo consegue receber informações ou então registrar pedidos numa boa. Além disso, eles trabalham em conjunto com departamentos de TI de empresas e sistemas de gestão, oferecendo integração com sistemas ERP, banco de dados e web services. Por causa dessas integrações, eles atendem empresas de vários setores, incluindo marcas como a Cavaleira, Lança Perfume e Beira Rio. Por isso, ó, se você quiser ter um catálogo e força de vendas customizado para o seu negócio, com o seu logo, as suas cores, formulário, campo de pedido do seu jeito, faz o seguinte. Acessa o site negotti.com, negotti.com, e bate um papo com eles. Você vai ver como vai ser bem mais fácil e bem mais barato usar um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado ao Negotti pelo apoio contínuo ao Loop Matinal e a você por visitar o site deles para conhecer o aplicativo. Ontem a Microsoft lançou para usuários de Mac uma ferramenta que ajuda a galera insatisfeita com Evernote a migrar para o OneNote. Num post anunciando a novidade, a Microsoft disse que desde que eles lançaram essa ferramenta para PC em março desse ano, eles já viram mais de 70 milhões de páginas migradas, e ela aproveitou para lembrar que o OneNote pode ser usado em todos os dispositivos do usuário, o que é uma coisa bem tentadora para quem usa o Evernote gratuito e agora só pode sincronizar em dois dispositivos. Nesse mesmo post, que está aqui na descrição se você quiser ler, a Microsoft anexou um vídeo que explica o passo a passo da migração e também disponibilizou, claro, o link de download da ferramenta para quem tiver interessado em migrar. E falando em serviços de armazenamento, o Google começou a cobrar em reais as compras dos planos de armazenamento lá no Google Drive. Com essa mudança, que na verdade começou a valer para usuários de 60 moedas diferentes pelo mundo, os preços acabaram sofrendo uma alteração em relação ao equivalente em dólar, mas não é nada muito significativo. O plano de 1 TB, por exemplo, que custava 10 dólares, agora custa R$35, o que não chega a dar ali nem 3 reais a mais do que no método de cobrança anterior. Ontem, o Instituto de Pesquisa Gartner publicou o resultado do levantamento que eles fizeram durante o segundo trimestre de 2016 e que concluiu que juntos o iOS e o Android somam 99,1% de participação do mercado no mundo inteiro. Comparado com o mesmo período do ano passado, esse número subiu 2,3%, e enquanto isso a representatividade do Windows Phone caiu de 2,5% para 0,6% e o BlackBerry foi de 0,3% para 0,1%. Em relação à divisão entre o Android e o iOS, o relatório da Gartner confirmou que já vinha aparecendo em outras pesquisas. O Android ganhou mercado, representa hoje 86,2%, e enquanto isso o iOS caiu para 12,9%, tendo perdido quase 2% de mercado no último ano. E agora o assunto é o Twitter, que deu sinais de que vai começar a se mexer para mudar essa imagem de que eles não fazem nada contra o pessoal que só quer usar a rede para fazer bobagem. Primeiro, eles deram uma entrevista para o New York Times dizendo que eles já suspenderam 360 mil contas que promoviam terrorismo e a violência, sendo 235 mil delas só nos últimos 6 meses. Em segundo lugar, eles anunciaram alguns recursos feitos para ajudar os usuários a aproveitarem melhor a parte positiva do Twitter. Primeiro, eles disponibilizaram a opção das pessoas só receberem notificações relativas às pessoas que elas seguem, especialmente nos casos de quem é alvo de ataques e enxurradas de tweets maldosos. Isso é uma ótima notícia, porque ajuda a separar as menções importantes e úteis do resto do lixo que também chega para essas pessoas. E em segundo lugar, o Twitter lançou o que eles chamam de filtro de qualidade, que é uma coisa que um grupo reduzido de usuários já tinha acesso. Esse filtro remove da timeline tweets duplicados, tweets automatizados e também tweets identificados como de baixa qualidade, ou seja, trollagens em geral, e só deixa passar coisas que têm um valor e uma utilidade um pouco maior e também coisas de pessoas com quem o usuário tem interagido recentemente. E por último, ontem a LG anunciou que vai lançar a linha X aqui no Brasil para concorrer com celulares tipo Moto G4. Essa linha é composta por 4 aparelhos, que são o X-Screen, o X-Power, o X-Style e o X-Cam. Cada um desses aparelhos tem um diferencial que vai apelar para públicos específicos. Enquanto o X-Screen vem com 2 telas, uma delas exclusiva para o recurso multitarefa, o X-Power tem uma bateria de 4.000 mAh, o que é bem mais do que a média do mercado. Já quem quiser comprar o X-Cam vai levar para casa um celular que usa 2 câmeras ao mesmo tempo, sendo uma câmera tradicional e a outra com uma abertura maior de 120 graus, igual o que tem com o LG G5. E por fim, o X-Style tem como diferencial o fato dele ter 6,9 mm de espessura. Em relação aos preços, a LG contou pra gente ontem que o modelo X-Style vai custar R$1.000, o X-Screen e o X-Power vão custar R$1.300 e o X-Cam vai sair por R$1.700. Todos eles rodam o Android Marshmallow, eles têm 16 GB de memória e 2 GB de RAM, exceto pelo X-Style, que tem 1,5 GB de RAM, e se você quiser ver com mais detalhe todas as especificações de cada um dos aparelhos, é só passar aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Aliás, pra quem ainda não se inscreveu no canal do Loop Infinito no YouTube, tem um link aqui na descrição e também lá no loopmatinal.com, junto de todos os outros links que eu comentei aqui hoje. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, obrigado ao Negote pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E é mais uma prova de que o mercado de serviços automotivos operado por humanos vai sobre uma Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia X de agosto, porque eu esqueci de colocar que dia que é amanhã no roteiro, dia 19, vamos lá.